mas eu vou-lhe dar uma ideia. É que para aumentar os salários é preciso que os senhores votem favoravelmente o aumento dos salários, nomeadamente o salário mínimo nacional. Mas para isso também nunca se pôde contar com o PSD. E quando fala de que os jovens são de facto os últimos da União Europeia a sair de casa, nós concordamos e acompanhamos. Mas ainda no Orçamento de Estado para 2021, quando nós propusemos que o património público fosse canalizado para a habitação social e para a oferta de rendas condicionadas e apoiadas, o PSD votou contra. Quando apresentámos o reforço da verba para o programa Porta 65, o PSD fez o quê? Absteve-se. Portanto, é esta a postura do PSD e é com este PSD que as novas gerações podem contar. E, portanto, chegamos ao fim da sua intervenção sem perceber se é por má fé ou por engano.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. E para responder a estes 5 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço. Do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões dos senhores deputados do PAN, do CDS, do Bloco, do PS e do PCP e, portanto, vou aqui fazer um sortido de respostas com aquilo que consegui retirar de melhor das vossas intervenções, um esforço honesto e humilde para este debate. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por menos parecia-nos uma porta-voz do Governo do Partido Socialista. Porque em tudo aquilo que o PAN teve a oportunidade de conseguir viabilizar neste Orçamento do Estado, o Partido Socialista não vos atendeu naqueles que são os temas principais na vida dos portugueses. Tudo aquilo que era acessório, folclórico ou até no mínimo risível, o Partido Socialista disse assim ao PAN, toma lá. E o PAN viabilizou. E quando o PAN precisa de respostas concretas para a vida dos portugueses, vira-se para o PSD e pergunta, onde está o PSD? E por isso devolvo-lhe a pergunta, Sra. Deputada, no próximo Orçamento do Estado, já que consegue negociar tanto com o Partido Socialista, o PAN pode substituir o risível pelo concreto e por aquilo que faz falta. Relativamente às bancadas que governam o país há 5 anos, ou que viabilizam orçamentos de Estado há 5 anos, gostava também de dizer que os amanhãs que cantam não vêm de certeza do comunismo, respondendo à questão sobre se eu cantava bem ou mal. E não vem de certeza das forças à esquerda do Partido Socialista, porque aquilo que eu poderia já ter feito antes desta minha intervenção era distribuir-vos aquela que seria a vossa. Porque a vossa resposta, sempre que há um problema, nos últimos 5 anos, é dizer, cuidado, que o governo PSD-CDS há de ter sido um governo medieval. Porque os senhores estão ou a governar ou a viabilizar orçamentos do Estado e sempre que há um problema, seja em que área for, da vida dos portugueses, a culpa é sempre do passado. Portanto, os senhores que governam e os senhores que viabilizam orçamentos há 5 anos, desta vez o Bloco de Esquerda afastou-se, mas quem sabe para ensaiar um regresso futuro, podem ter a capacidade entre os senhores assumir as vossas responsabilidades e não estar sempre nos debates em 2020, 2019, a recordar um período excepcional da vida dos portugueses, que sabem, senhores deputados, é que ao contrário das vossas bancadas, a bancada do PSD, mesmo quando governou em tempo de crise, reconheceu sempre as dificuldades. E os senhores nunca reconhecem as dificuldades. Quando é para falar das responsabilidades do presente naquilo que hoje é difícil, atiram para nós. E nós sempre reconhecemos as dificuldades dos nossos tempos de governação. Já para não falar daqueles que, quando a crise aperta, são os primeiros a saltar do barco. Mas isso são as companhias que o Partido Socialista escolheu. E gostava também de recordar que foi com o acordo do Bloco de Esquerda, do PCP, que uma proposta do PSD no Orçamento do Estado para aumentar os rendimentos através do aumento do IRS jovem foi chumbada nesta Assembleia da República. Uma proposta para permitir que mais jovens se candidatassem ao programa Porta 65 foi também chumbada com os vossos votos.
Senhor deputado,
e por isso terminava,
puder,
para concluir. Não deixar também o Sr. Deputado João Almeida sem resposta, a dizer que o PSD acompanha um caminho de desenvolvimento para o nosso país, conjugue sempre liberdade com igualdade de oportunidades, onde o Estado não esqueça que há pessoas frágeis na nossa sociedade, que há pessoas que têm um contexto socioeconómico que precisa de políticas públicas, mas o que não quer também é um Estado omnipresente,
que
restringe a liberdade das pessoas de fazer o seu projeto de vida. E é nesta simbiose de liberdade e igualdade de oportunidades que o PSD vive
Muito
e governará
obrigado,
nos próximos anos.
Obrigado. Passamos à declaração política do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e é a senhora deputada Isabel Pires que a fará. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate sobre a TAP é fundamental para o país. E este não é apenas um debate sobre uma companhia aérea, porque falar da TAP é falar de estratégia para a economia portuguesa, de milhares de postos de trabalho, de centenas de empresas nacionais. É falar também de conhecimento, de tecnologia e é de falar de escolhas públicas estruturantes e de uma estratégia integrada para os transportes. A TAP é um dos maiores exportadores nacionais, representando cerca de 2% do PIB português. E se hoje está em dificuldades, porque a aviação civil foi um dos setores mais afetados pela crise pandémica, há erros que vêm de trás. Um dos maiores foi a privatização feita por PSD e CDS, uma escolha ideológica que se paga hoje nos buracos das contas da empresa. Mas o Estado também errou quando, pela mão do governo PS, assumiu uma posição maioritária no capital da empresa, mas manteve os privados a mandar. E quando a pandemia chegou, a TAP ainda lutava contra esses erros do passado. Em junho deste ano, o governo recusou a proposta de nacionalização da TAP e da auditoria à gestão privada para, em julho, anunciar a decisão de ficar com 72,5% da TAP com um papel na gestão executiva. Esta decisão chegou depois de várias semanas de tentativa de negociação com um acionista privado que nunca teve o interesse público em conta, sabendo já o Governo que um plano de reestruturação estaria em cima da mesa. E, aliás, foi nesse âmbito que o Sr. Ministro das Infraestruturas afirmou, a 16 de junho, que, e cito, os despedimentos não têm que ser inevitáveis. Há várias formas de fazermos uma reestruturação da empresa. O que ela tem é de ser feita com os sindicatos e há várias formas de fazermos isso. Fim de citação. Chegados a outubro, o mesmo ministro anuncia, em audição requerida pelo Bloco de Esquerda, que afinal se previa que saíssem 1.600 trabalhadores até ao final deste ano, contratados a prazo. Chegados a dezembro, e é pela comunicação social, que se vai sabendo que a redução de trabalhadores será ainda maior. E, portanto, quando se dizia que os sindicatos tinham que ser envolvidos na solução, percebe-se hoje que o que foi apresentado aos sindicatos na passada sexta-feira foi um plano de despedimentos, reduções salariais e suspensão do acordo de empresa como sendo factos e não como proposta passível de negociação. E, senhores deputados, imposição não é negociação. Não se chamam sindicatos que pedem reuniões há 5 meses para, na reta final, lhes apresentar despedimentos sem alternativa. Esta imposição é um desrespeito total pelos princípios básicos de qualquer negociação. E por isso também estivemos ontem, aqui mesmo à porta da Assembleia da República, com centenas de trabalhadores da TAP que exigiam coisas tão simples como transparência, diálogo e proteção dos postos de trabalho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sabemos pelos jornais que o plano de reestruturação prevê o despedimento de até 3 mil trabalhadores, cortes salariais transversais de 25%, redução da frota em 23% e redução da operação até 50%. Conhecemos estas intenções ao mesmo tempo que se anuncia a distribuição da vacina para a Covid-19 nas próximas semanas e a IATA, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, revê as suas previsões para a retoma, assumindo um maior otimismo. E também o Eurocontrol fala já de uma recuperação das operações em 73% em 2021. E perguntamos, não estaremos então perante um plano de reestruturação desatualizado perante a evolução da realidade? Não estará o Governo a reestruturar para lá do necessário? Há meses que exigimos ao Governo uma estratégia para que a TAP possa servir o país, assegurar a coesão territorial, marcar uma presença efetiva na diáspora, assegurar postos de trabalho e não deixar afundar a riqueza que traz ao país. Percebe-se agora que esse apelo continua atual. O que quer o Governo para a TAP? Que papel terá na estratégia para os transportes no país? Há neste momento um enorme vazio na resposta a estas perguntas fundamentais. E, pelo contrário, o que parece nortear as escolhas do Governo é a cedência à pressão de Bruxelas para fazer da TAP uma miniatura daquilo que é. E é assim que se defende o interesse nacional, senhores deputados e senhoras deputadas. Isso até pode interessar às restantes companhias aéreas europeias, mas não interessa seguramente ao país. E por isso é incompreensível que o plano de reestruturação não seja neste momento conhecido. Sendo uma empresa tão importante, tendo um apoio público à empresa à dimensão que tem, não podemos aceitar que estas decisões sejam tomadas sem o devido escrutínio público, sem a garantia de que se está a proteger ao máximo o emprego desta empresa e o seu futuro. O Governo prometeu incluir os sindicatos na negociação e não cumpriu. Prometeu que o plano de reestruturação seria debatido, mas a data de entrega em Bruxelas aproxima-se rapidamente e não se conhece o documento. Não podemos aceitar que assim seja pelos milhares de trabalhadores e respectivas famílias, nem podemos aceitar que assim seja pelo peso que a TAP tem na economia portuguesa e nas exportações, que será fundamental para a retoma da economia portuguesa. E por isso mesmo, exigimos que o Governo venha ao Parlamento apresentar o plano de reestruturação em tempo útil para ele ser escrutinado. Para ouvirmos o Sr. Ministro das Infraestruturas, entregámos hoje mesmo um requerimento para que venha à Comissão putestativamente e com caráter de urgência. Senhores deputados, Sr. Presidente, há demasiadas dúvidas no ar sobre os critérios subjacentes às escolhas no plano de reestruturação e à forma como está a ser conduzido. O país, os trabalhadores e a democracia merecem explicações e toda a informação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Salvo inscrições de última hora, que não deveriam ocorrer, mas que pelo tocar do telefone estão a ocorrer. Muito bem. Então, nesse caso, a mesa registra 3 pedidos de esclarecimento, o primeiro dos quais cabe, a senhora deputada dirá como pretende responder. Todos em conjunto. Então, tem a palavra o senhor deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhores deputados, senhor deputado Isabel Pires, traz-nos aqui, de facto, um tema importante que, infelizmente, nós desde o princípio dizemos que vai ser, a TAP vai ser o novo banco dos anos que aí vêm. Porque, ao contrário do novo banco, ainda por cima, a TAP não tem limite do que pode custar aos contribuintes. E fiquei sem perceber, Sr. Deputado, da sua intervenção, qual é a surpresa. Nós estamos a dizer isto desde o princípio. A TAP ia custar aos contribuintes mundos e fundos e ia custar, sem que isso se representasse, a manutenção dos postos de trabalho, a manutenção da capacidade exportadora da TAP ou qualquer outra coisa. Portanto, tenho duas questões para si. Primeira, qual foi o argumento utilizado pelo Governo quando nacionalizou ou renacionalizou a TAP que a convenceu? Foi a importância incontornável da TAP para o turismo, ignorando que a maior parte do crescimento do turismo na última década foi assegurado pelas outras transportadoras? Foi a importância da TAP para as exportações, ignorando o papel importantíssimo, ainda mais importante da TAP para as importações? Foi o papel da TAP como seguradora de postos de trabalho, em que 2.600 já desapareceram e o plano de reestruturação prevê mais uns milhares de cortes de postos de trabalho. Foi a importância da TAP para a coesão nacional, em que a primeira revisão de rotas reservou para Porto e Faro como origem ou destino de rotas 3 rotas, no total de algumas dezenas. Qual foi o argumento que as convenceu? Porque se não foi nenhum destes, só sobre um, que é o vosso proverbial ódio a qualquer coisa que seja privada. E a segunda curiosidade que eu tenho é a seguinte. Como é que... Eu não sei qual é o bloco, não sei qual era o valor que achava que a TAP ia custar aos contribuintes. Vamos admitir que são os 1.700 milhões de euros que já estão comprometidos e que não são os 4 mil milhões de euros que os sindicatos dizem que vão ser necessários. A pergunta muito simples é, se forem esses 2 mil milhões ou 3 mil milhões, quais são concretamente as despesas públicas e os serviços públicos que o Bloco de Esquerda advoga que se vão cortar para suportar a TAP? Ou, se não quiser cortar nada, quais são os impostos que vai advogar que subam para pagar a TAP?
Quero concluir, Sr. Deputado, se faz favor.
Perante esta realidade, os portugueses têm o direito de saber o que defende o Bloco de Esquerda. Que impostos querem aumentar ou que serviços públicos querem cortar?
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento, afinal são 4 e não 3 pedidos de esclarecimento, suponho, Sr. Deputado, Sra. Deputada Isabel Pires, que se mantém a resposta em conjunto. Portanto, o próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda, com um peso na consciência e numa espécie de desculpa de mau pagador, traz-nos aqui hoje um debate relevante e preocupante, que é o processo tortuoso de reestruturação da TAP. Desculpas de mau pagador, porque também tem responsabilidades neste negócio ruinoso